Bem-vindo ao Sábado 14.
Começa agora mais um episódio do podcast Sábado 14, esse podcast cheiroso, porque aqui é todo mundo bem limpinho, sobre cinema, filmes de terror, suspense, desgraçados e hoje, pela segunda vez na história desse podcast, série. Eu sou Rômulo Conze e tenho aqui comigo Marcel Fitz.
Bem-vindos, competidores.
E tenho aqui também a apostadora Patrícia Giovanetti.
Eu vou apostar no do Marcel hoje, porque eu acho que a capacidade dele de chegar mais longe é maior de nós três aqui.
Se não mover... Senão...
Eu não sei, Paty. A gente andou de bicicleta 40 minutinhos esse fim de semana, parecia que ele
alguém tinha morrido.
Mas você não tá... Você tá pensando na força. Você tem que pensar que ele é o mais inteligente de nós três.
Ah, isso... Não mas, esquece disso. Vai, ele mas... é... vai que é uma prova entender Donnie Darko.
Mas o problema é...
Aí ele saca o papel de pão do bolso.
O problema é se for agilidade. Daí estamos perdidos. Daí vamos
mas
perder.
Aí você tem aquela parada... Tipo o cara do Guardiões da Galáxia, que ninguém pode ver seus movimentos, entendeu?
Caralho. Queridos ouvintes, aquele papo de sempre, que eu vou falar sempre, porque é um papo de sempre. Redes sociais, arroba podcast sábado 14, no Twitter e no Instagram, dá essa força lá pra gente, tá? Tá aumentando essas redes sociais, muito obrigado. Mas ainda temos mais downloads do que gente nas redes sociais, então vamos lá. Enquanto não alcançar...
Continua puta.
A gente não vai ficar feliz. E Padrim, temos um Padrim. Se você curte o trampo do sábado 14, quer que a gente produza mais conteúdo, melhor equipamentos, a qualidade melhor, é só acessar padrim.com.br/sábado14.
Ajude a encher o nosso porquinho.
Apagar as plataformas de streaming. Dependendo do valor que tu decide colaborar com a gente mensalmente, tu ganha algumas vantagens. Tem um grupo no Telegram que tá bacana pra caralho, onde a gente posta um monte de curiosidades, filmes e trailers. Filme não, trailers e notícias, e é bacana. E tem outras lá, até lives e assistir filme conosco. Entra lá, dá uma olhada na vitrine. Se gostar, entra e senta com a gente. E vamos lá hoje gravar de série. Segunda vez que a gente grava de série. A gente não... Isso não vai ser corriqueiro. A gente abre sessões quando a gente acha que vale muito a pena, por qualquer motivo que seja. Seja porque a série é muito boa, a gente gosta, seja porque a gente acha que vai dar visualização.
Nesse então, caso, não... as duas coisas.
Quase aí.
Vamos lá falar de Round 6 ou Squid Game. Essa série, ela saiu há pouco tempo, assim, pra quem tá ouvindo aqui na gravação, ela tem o quê? Um mês? Não sei se já deu um mês, que entrou na Netflix e chamou atenção porque começou a sair notícias de ser a série mais... tava em vias de ser a série mais assistida na Netflix de todos os tempos. E agora, na hora que a gente tá gravando, a Paty já trouxe a informação de que bateu isso mesmo, né?
Bateu. Foi nesse exato momento da gravação, a Netflix soltou uma nota dizendo que é a maior série de todos os tempos dela, nesse instante, assistida por mais de 111 milhões de lares.
É, gente.
Cacete. Eu fico surpreso, porque... E a qualidade, se é boa ou ruim, é irrelevante, porque a pessoa sabe isso depois de assistir. Mas por ser uma série coreana e por ser tão forte, ela
pesado.
É bem violenta e pesada. Não sei, cara, como é que bombou tanto. Talvez tenha a ver com o fato do... Spoiler parece ser piada, mas eu acho que ajuda. Do K-pop tá tão em alta entre a juventude e talvez isso já diminuiu o estranhamento com o conteúdo coreano. Mas eu sou 100% especulação aqui.
Eu acho que tem talvez um quê disso também, mas também eu acho que o burburinho da curiosidade ainda fala mais alto. E quando aparece top 1 mais assistidos na Netflix no teu país, cara, automaticamente você quer dar uma olhada, quer saber por que, que tá todo mundo vendo aquilo.
Ah, então, uma bola de neve, né?
Então vira, é o famoso boca a boca mesmo. Então, boca. Tu viu aquilo? Tu viu isso? Tu viu aquilo? Então vai saindo notinha. Ah, a série tá batendo recorde. ficasse, porra, eu quero saber então por que que tá acontecendo isso.
E ela é construída de uma forma que te prende, não dá pra dizer que não também.
Exato.
Porque ela induz a curiosidade. Principalmente nos primeiros episódios ali, ela consegue prender bem o espectador porque vai ocorrer, sabe? Se fosse no molde antigo de série, tinha pego todo mundo um ano tranquilo, meio ano tranquilo.
É verdade, né? Saindo um episódio. Ela saiu todos os episódios junto?
Sim.
Não foi aquele semanal?
E eu acho também, Romulo, que o próprio... A gente já teve essa discussão aqui antes, né? Falando até no Trent e Busan, que eu acho que a gente já tá na hora da gente parar com estranhamento com cinema de outros lugares que não seja americano, até porque ler legenda a gente já lê americano, então não tem por que a gente...
Isso é muito bom que a Netflix tá fazendo, sabe? A gente comentou há pouco tempo do clássico filme de horror, agora, tipo, eles tinham antes já a Casa de Papel, e agora essa aí, que é coreana, é a maior deles, sabe?
O Dark, a
própria... O Dark,
é, cara,
isso a Cidade Invisível não é Netflix, né? Ou é?
É a brasileira. Sabe?
Tipo, é bem bacana.
É legal o jeito deles estarem...
Abrindo porta pra outros lugares.
Não tá aquela coisinha... Até porque deve ser mais barato pra eles, obviamente, envolve grana, não vai dizer que não. Mas é bacana pro pessoal ter contato. Eu sou um que curto ver série estrangeira, assim, e filme, principalmente pela questão da cultura, sabe? Ver, porque é diferente, não é algo que a gente tá acostumado, tá ligado?
E eu tenho a impressão que, por estatística, séries de outros países vão ser melhor, porque, tipo, se vão fazer uma série daquele país lá, eles vão escolher a dedo, sabe? No As Americana é a toque de caixa, então tu vem muita porcaria junto. Assim, não, tipo, caralho, uma série alemã, acho que já vai ser acima da média, apesar de tu detestar o final de Dark, mas enfim, é uma série bem feita, tá
muito
ligado?
Sim.
A própria Casa de Papel, eu vi um episódio, mas pelo sucesso que fez, eu acredito que no mínimo bem feita seja.
Eu vi a primeira temporada inteira e achei muito boa, mas aí não continuei, porque aí já virou muito arroz com feijão. Mas só pra você ter uma ideia também, uma das coisas que corroboraram é que o criador, né, da série, ele já tinha tido essa ideia em 2008, ele já tinha apresentado pra vários lugares e ninguém quis. E aí eles...
Netflix que nem o Rua do Medo, né? Netflix tá pegando os refugos e tá...
Aí ele sentou, milhões. Sentou lá, achou... Pessoal, vocês não queriam aqui dar uma balinha aqui e tal? E aí, cara, número um em mais de 90 países, cara. 90 países diferentes, não é, isso é nos foda. Estados Unidos só, alguma coisa assim, entendeu? Não, na Coreia. Isso não, é, 90 isso
é
países.
Isso é foda.
Queridos ouvintes, a gente vai falar da série com spoiler, então se tu não viu... E essa é uma série que metade da graça é tu não saber o que vai acontecer. Então, por favor, dê essa chance lá. Se tu não se importa, ok, sua conta é risco. A gente, diferente do Love, Death and Robots, que foi outro episódio, aquele lá, cada episódio é uma história diferente. Então, a gente contou episódio por episódio. Aqui nós vamos falar sobre um todo da temporada inteira, como se fosse um grande filme de 9 horas.
E outro detalhe antes da gente começar, que é uma coisa que tem trazido até uma certa discussão, mas eu já quero puxar ela aqui. Se você não viu e tu tem criança em casa e tal, por favor, não veja com a tua criança junto.
É, a série é colorida, mas não é pra criança.
Não veja. Se você tem um adolescente e ele já tem, de repente, um histórico de ver filmes de terror e tal, pode até ver com ele, mas, por favor, depois conversa com ele, troca uma ideia sobre a questão do porquê, das escolhas e tal, troca uma ideia com o adolescente, mas também não ignora o fato de que o teu filho pode estar vendo sem que tu saiba, entendeu? Então, pra ver contigo. Se ele quer ver, vê contigo pra tu trocar ideia, explicar tudo, mas por favor, a série tem classificação indicativa pra tu seguir. Então, segue a classificação indicativa. Se teu filho é menor do que essa classificação indicativa, não deixa ele ver, porque não é pra ele. Por favor.
É, com esse hype todo, com certeza, o adolescente deve estar. E o adolescente querendo, ele vai ver.
Então, sim, então, exato. E aí, cria discussão, conversa, explica tudo. Até legal pra
tem
poder...
Tem bastante coisa pra ser conversado ali.
Exato, até porque, cara, o mundo da gente é uma merda, então não custa nada até puxar essa discussão, mas não ignora isso e criança, por favor, nem pensar, cara. Bota ele pra ver desenho, vai jogar videogame com ele, sabe?
Ela não é terror, ela não é assustadora, não. Mas é forte.
Ela é violenta.
Isso, é violenta demais. Enfim. Marcel.
Oi.
Vamos lá, passar vergonha.
Vamos lá. Squid Game, ou em português do Brasil, ficou Round 6. Dirigido e criado por Hwang Dong-hyuk, que tem alguns outros filmes no currículo dele. E o cast da série, desculpa meu coreano, meu sul-coreano tá meio enferrujado.
Força do Norte,
eu já tava melhor. Mas já peço desculpa aí. No elenco tem Lee Jung-ji,
que é o 456.
Como
é o protagonista.
Shang Hyun.
foda porque é difícil ler.
A pronúncia
não tem nada a ver com o que tá escrito, tá ligado?
Temos o Park Hee-soo com Cho Sang-woo, que é o amigo do protagonista.
É o 99, eu acho.
É o amigo do protagonista. Eu vou ligando assim com as pessoas. Eu vou falar o nome da galera do grupo principal.
É o Prodígio.
Isso. O Prodígio da cidade. Boa, Paty. Tem o Wee Han-jung, que é o Hwang Jun-ho.
É o detetive.
Tem a Jung Yo-yen, que é a Sai Beok.
É a norte-coreana.
Pode ver que minha pronúncia ficou bem melhor o nome da personagem.
Muito melhor. Total. Eu agora compreendi até como se escreve.
É. A garota do grupo deles lá. Temos
a de carteiro.
O Sang Tai, que é o Jang Daek-su.
Que é o bandidinho.
Eu, na foto que eu não reconheci, desculpa.
Ele é o da tatuagem no
pescoço. Caralho, botaram a foto dele com 15 anos no IMDb. Anupan Tipati, que é o Ali. Eu não tô achando velho aqui, porque não tem foto.
É o Won Yong-su.
Yunnan. Que é o Yunnan. E eu quero falar que daí tem um ator que eu reconheci de outro filme. Eu conheci hoje vendo coisa. Que é o Lee Byung-hun, que é o irmão do detetive que ele tá em busca.
Tá
que...
no J.J. como Storm Shadow.
Ô, puta merda! É daí então também que eu sabia. Porra! Eu não lembrava que ele era Storm Shadow. Eu vi ele no I Saw the Devil, que ele é o protagonista.
Ah. Eu só reconheci o Trent Busan lá.
Tem o Douglas, que é do Trent Busan, que é o Gon-yo, que é o vendedor.
E o Storm Shadow também tá no Sete Homens e um Destino, Red 2. Ele faz filme pra caralho, esse cara.
Max Mikkelsen em coreano.
Mas eu fiquei tão feliz. A hora que eu vi o Trent Busan, eu falei assim: nossa, oba, vai ter ele de novo. Que aí, pô.
E tá num trem, né?
Tá no trem. Tu vê como é que foi, né? Não, virou zumbi.
Acho que no último episódio ele entra no metrô e sai. O Marcel falou: não entra aí, vai ser zumbi.
Cara, aí que vai. Rindo, eu aí começou o problema, né? Foi buscar a filha.
E é isso aí, o elenco. E grande elenco. Grande elenco. Tem dos 456. Não, tem 450 figurantes no
A ficha técnica dos soldadinhos.
É difícil a gente falar de atuação, né? Por ser uma cultura totalmente diferente, uma língua que a gente não entende nada. É difícil saber, mas assim, nenhum me incomodou. Nenhum me pareceu maus atores. Tudo comprei.
Eu vi gente reclamando de que uma coisa estava incomodando eles de overreaction dos caras.
Eu acho que é cultural.
Só que é o que eu tava falando. Eu tava até conversando com o meu digníssimo. Eu falei assim: quem tá reclamando de overreaction dessa série e tal, não tá acostumado com o cinema, não só da Coreia, mas até anime, sabe? Porra, tu vê os animes. Aquela coisa toda bem puxada, né? Então, é o Alpatino de lá. Eles são tudo Alpatino de lá.
Exato. Só que tudo é Alpatino.
Lá eles são tudo Alpatino. E como eu amo Alpatino, pra mim tá ótimo. Então, assim.
Exageradão, mas é total cultural.
Faz sentido, até porque a linguagem deles, de repente, exige esses tons de conversa, de puxada e tal. Mas eu já falo que eu sou apaixonada já pelo Trent Busan, já gosto dele. O Storm Shadow nem precisa falar que eu também é outro. Mas eu amei o grupinho principal, assim. O protagonista me ganhou muito, muito.
Minha tia Marta, é igual uma tia minha. Passei a série inteira, meu Deus!
Sai daí, tia!
É igual. Tia, te empresto dinheiro.
Tia Marta, irmã da minha mãe.
E eu gostei também da atuação do prodígio, do menino prodígio da cidade.
É bonito aquele homem, né?
É bonito.
Inevitável as comparações, inclusive meme pra caralho, comparando com a TV brasileira, né? Nossa. Porque é isso, TV no mundo, reality show e puta, Luciano Huck dando dinheiro pra
nossa,
levar a pobre, né?
Aquele meme que tu me mandou é maravilhoso.
Tirando
assim, eu acho que dá pra gente comentar, então, passar o plot da série, né? Pra,
por favor.
Que alguém verdade, não viu. O que acontece na série? Pessoas em situação de dívida muito alta são chamadas para um jogo para conseguir ganhar um dinheiro. O vencedor vai levar uma puta de uma bolada, que é quanto é que é mesmo? Tu tinha calculado?
210 milhões de reais.
É.
Isso eu fiquei...
Lá é 40 bilhão de... Não esqueci o nome da moeda agora.
Unes.
E daí... quando eles chegam lá, se descobre que é um jogo de vida ou morte. Então vai realmente sobrar só um, que o resto vai tudo morrer.
Isso é uma dúvida que eu fiquei durante a série, se poderia, teria como mais alguém sobreviver. Eles até cogitam fazer algum plano pra sair dois, às vezes, mas...
Mas eu acho
que... Eu acho que não ia ter como, eu acho que...
Inevitavelmente, como quem tava perdendo os jogos ia morrendo por, ó, perdeu bala na cabeça, eu acho que, né, que foi o que aconteceu no último jogo, eu acho que era isso aí que ia acontecer mesmo, sabe?
Eu acho que desde o início a série fala que pra você, ó, só pode haver um, entendeu? Só...
Não, There mas eles mesmo se, tentam se convencer de sair entre dois.
Não, mas eles querem tentar quebrar a regra,
né? É tentativa de, pelo amor de Deus, não pode ser isso, entendeu? Sim. É só desespero.
E aí é isso, a série, são 6 jogos com a galera trancafiada, tipo, imagina o Big Brother, só que é de vida ou morte, e ele não é transmitido, aparentemente não é transmitido, é meio pro público específico.
Tem uns caras filhos da puta que investem na parada, né, que pagam pra ver
a desgraça.
A desgraça alheia, e aí tem esse pessoal, deve ser por um grupinho seleto, assim, de pessoas.
Milionários.
Exato.
O plot dela não é nada original, tem 1 milhão de obras de arte, assim, de filme, série, mas é
mas bacana, é legal.
Interessante, é uma puta crítica. A crítica não tem nem muito o que discutir, porque é uma crítica bem óbvia,
assim. Os jogos são bacanas, eu achei legal.
É, eles pegaram um lance de jogos
infantis, clássicos de lá.
Italianos, né?
É,
e eu só de lá, tem coisas que também é de jogo aqui.
Achei legal essa parte, achei legal de como deixar o negócio violento. Achei que deu uma forma de diferenciar bastante a ideia, né? Pobre morrendo pra satisfazer os ricos.
Foi outra coisa também que quem é anti-hype, né? Já tava brigando, mas não tem nada de original e não sei o que lá. Realmente, Jogos Vorazes já fez isso antes, tem anime que já fez isso. Então, assim, como vocês disseram, não tem nada de muito original na série. Mas eu achei a série de uma qualidade absurda em tudo, assim, sabe? É tudo muito bem feito. A Netflix
tá...
Isso, a Netflix tacou dinheiro mesmo, ó. Vou tacar dinheiro aqui e fazer. A série é bonita visualmente, sim, falando assim.
Até os efeitos, o sangue é bem, bem feitinho.
Sim, até a questão das mortes eu acho bem feitas e eu acho a série bastante corajosa pra muitas coisas.
E pra quem não assistiu e tá ouvindo, e quando a gente falou de forte, é cabeça aberta, é corpo rasgado no meio, tiro na cabeça, tiro...
Suicídio.
A queima-roupa, suicídio, facada na garganta, é esse nível de peso que tem, então, né?
Mas eu acho eles poderiam fazer e dar uma maquiada, assim, eles deixaram bem gráfico, bem visual, acho isso corajoso, e acho que pra funcionar bem, tem que ser forte assim mesmo.
Sim, também acho.
Tem gore, ela usou e abusou do gore, mas com bastante qualidade e sem parcimônia nenhuma, assim. Vamos dar tiro na cabeça e vai aparecer dando tiro na cabeça.
E daí vem a parte que eu gostei da série, que eu acho que daí é bacana com o impacto dessa linguagem de jogo de criança, porque daí é tudo muito colorido, muito lúdico, até alguém tomar um primeiro headshot na série,
sabe? E daí, tu leva um susto, cara. E daí
cria uma tensão daquilo que tá ocorrendo dessa forma, sabe?
Eu acho a primeira cena já do jogo, na hora que tem o primeiro tiro, tu já bota a mão na cabeça, caralho, o que que tá acontecendo aqui, entendeu? Porque então, se você vai sem ver nada...
Fudeu!
Mas caralho, o que que tá acontecendo? Fudeu!
Porque até então eles serão eliminados do jogo, tu pensa.
Caralho! E ao mesmo tempo, eu achei muito foda quando teve a desistência de todo mundo e...
Eu achei corajoso
isso. E voltou pro início o negócio, eu falei assim, opa!
Muito legal.
Isso me pegou muito surpresa.
Me pegou de surpresa quando eu vi, e eu gostei e me causou uma preocupação, que daí isso acontece já no segundo episódio, né? Tipo, a galera viu, tomou um cagaço, porque viram que ia morrer, e daí no jogo tem uma regra, né? Eles apresentam três regras no jogo, né? As duas primeiras eu não lembro. Eu sei que a terceira é que se todo mundo desistir, a maioria desistir, o jogo não acontece. Qual que é as outras duas eu não lembro. Eu só lembro que a terceira é que se a maioria desistir, o jogo não
ocorre. O jogo dura 6 rounds e não pode ser interrompido. O jogador que quiser sair do jogo no meio da ação será eliminado. E o jogo pode ser interrompido caso em votação a maioria decida isso, que é hora de parar.
E é isso que eles decidem no segundo episódio, início do segundo episódio já. Eles decidem, todo mundo vai embora e beleza.
Eu achei muito foda como o segundo episódio não tem nada. Não continua a ação,
isso,
sabe? O desespero que você tava... Caralho, mas e o que que aconteceu? Os tiros? E aí vai continuar aquilo e tal? E o segundo episódio te apresenta os personagens de uma forma muito foda, muito legal.
Foi aí que pra mim a série meio que se apresentou, o que me deixou com dúvida, que foi o seguinte, tipo, tu acabou com a ideia, tipo, ó, vai ser 6 jogos, vai acontecer. Beleza, tu tirou todo mundo de lá, e agora deu pra ver que a série vai investir no drama dessa galera aqui, que é aquele núcleo principal ali, mais o cobra fudido. Na cara. Fudido tem uns 456, né? Mas é os principais ali, e o cobra na cara, que vai ser a galera que a série vai focar, porque deu apresentada no drama deles. Beleza.
Cobra na cara é vilão de Chapolin.
Ah, total. E eu fiquei curioso de como a série ia resolver isso, porque assim, tipo, na minha percepção, e que na real foi o que acabou acontecendo, é muito complicado tu desenvolver um drama de sete personagens num bagulho de jogo de eliminação e eliminação de vida, sabe? Uhum. Porque tu te importar com as pessoas, ponto de tu ficar preocupado, é uma coisa. Daí a série não investe em te provar que ela pode matar qualquer um. Então, tipo, a maioria dos jogos eu sabia que nenhum dos 6 ia morrer, porque eles perderam a oportunidade de fazer isso em alguns momentos.
Eu senti falta, demorou demais pra morrer alguém importante.
Sabe? É, e daí isso me deixou com o pé atrás, porque, pô, vão investir no drama de todo mundo. Então eu achei que ia ser essa coisa, tipo, vão matar qualquer um, porque todo mundo é importante, né? Mas não, seguiu todo mundo importante até na hora que realmente não dava e tiveram que começar a matar gente.
Ah, mas eu acho que isso é o caminho normal de qualquer produção, cara. É, até pra construção mesmo do... Se a gente parar pra pensar, cara, sendo bem preconceituosa, eles botaram ali talvez os melhores atores que eles teriam na Coreia, digamos assim. Vamos supor que botaram os principais deles lá. Então os caras têm que ir até a frente, até pra gente se relacionar com eles também. Então, essa questão de... Pelo contrário, eu achei que algumas pessoas que eu tava me importando morreram até cedo demais. E não só isso. Quando dos principais começaram a morrer, as mortes foram muito merda. Eu falei assim, caralho, não! Não! Como assim? Até o paquistanês foi o que mais me fez chorar, cara.
Ah, era
o mais...
Mas aí já foi por causa do impacto de como aconteceu, né? Daí foi uma reviravolta no drama da parada, né?
Mas aí é isso que eu tô falando pra você, que eu acho a série corajosa. Não é por matar os caras, mas a forma como as coisas estão acontecendo, saca?
Mas o problema é que pra mim daí a gente ficou com... Primeiro foi o da... Tá, o primeiro não conta, que é o do tiro lá, porque ninguém...
O Batatinha Frita 1, 2, 3. A gente não conhecia
ninguém.
Isso aí foi no quarto jogo, só.
Daí, daí tem o do Doce, o Cabo de Guerra, que é todo o núcleo do drama.
Que tu sabe
e mais, ganhar, e mais dois caras. Então são quatro... Não, não, são mais episódios, né? Mas, tipo, tem dois jogos que não me gerou tensão nenhuma. Porque, tipo...
Porque tu sabe que eles não vão morrer.
Eu sei que e nenhum aí... daqueles ali vai morrer nesses dois jogos, sabe? Ainda mais no Cabo de Guerra, porque era todo mundo,
mas
sabe?
Mesmo assim, o episódio é foda, porque aí tem todo o desenrolar de como eles conseguiram vencer. Tudo bem, a gente já sabia que eles iam vencer, mas o como o velho fazer o negócio...
Isso foi muito legal.
Eu acho
legal.
Que aquele episódio muito maneiro.
Isso foi muito legal. Até mais pra frente. Depois eu deixei de gostar.
Eu gosto dos episódios, eu gosto da construção dos personagens. Eu me importava com todo mundo ali, menos com a Yoko Ono, que mulher suportava.
E o Cobra na Cara também.
Quem é a chata que transa com o Cobra na Cara?
É, a Yoko Ono. Essa aí podia ter morrido.
Nossa, essa daí me irritava tanto.
O Cobra na Cara eu ainda gostava, ok, nós temos que ter um pau no cuzaço aqui, então vai. Me importei com todos os personagens, só pra mim me faltou aquele efeito que o Game of Thrones foi muito corajoso de fazer, de tipo, cara, tu ficar tenso pros personagens que ele pode morrer a qualquer momento. E não, tu tava muito segurança, tá, não vai. Passou 2 jogos, nenhum dos que a gente se envolve morreram. Tá, essa galera, tanto que os 3 finalistas são 3 daquele grupinho, sabe? Não,
e é os 3...
Mas aí você queria que fosse quem? Que fosse, sei lá, o 3-2-6, que ninguém sabe quem é que estivesse junto, sei lá.
É óbvio que tem que construir quem vai chegar na final, mas era os 3 do mesmo grupo, sabe? Que chegar, eu acho que seria muito mais corajoso se o filho da puta chegasse até o
final. Mas o filho da puta chegou até o coisa, e eu achei a questão dele, a morte dele, o tipo de morte maravilhoso. A mulher maluca, junto com ele lá, se matando e tal, eu achei aquilo ótimo. Então, assim, eu entendo o que vocês estão falando, porém, eu acho que, cara, é aquilo que tinha que ser. Não podia... Se a gente parar pra pensar, a série é bastante corajosa, mas também, porra, sair matar, sei lá, o velho no segundo, que eu tava esperando o velho morrer a qualquer momento, e no início. O velho da batatinha frita já tá lá, assim, ah, tô chegando, antes de vocês.
Eu tava esperando que não desse uma de Nolan pra cima de mim no final, mas tudo bem.
Eu entendo o que vocês estão falando, mas como vocês disseram, o filho da puta pra mim ia durar mais. Ele ia chegar mais pra frente, entendeu?
Eu pra mim, coragem, eu sei que isso não ia acontecer, mas coragem pra mim era o filho da puta ganhar.
Coragem pra mim, pra mim, eu ficar tenso na série mesmo, realmente ficar tenso. Porque o único episódio que eu fiquei tenso, que eu fiquei assim, tipo, puta merda, foi no quarto, e eu fiquei tenso com a galera que menos tinha background. E isso foi uma das coisas que eu achei meio chato pra série, mas achei mérito a full, que mostrou que o cara consegue fazer coisa do nada, que foi no Bolinha de Good.
Das duas minas,
porque assim, ó, tipo, a louca apareceu do nada, ela já...
Aquela ali apareceu
pra no morrer. Início, no início do episódio, sabe, na hora que...
Foi um puta
susto saber que as duplas que eles escolheram se enfrentar, puta merda, que cagada, hein? E daí, daí na hora tu sabe que vai ser aquela louca, porque ela apareceu do nada, a outra é uma das principais, só que é tão bem construído aquele tempo que elas tiram pra conversar, cara, eu fiquei na merda por causa daquelas ali, e por causa do velho e do protagonista. Mas assim, na merda do tipo, mais de...
Ali eu já tava chorando pra
falar o paquistanês, quando o cara mostrou que ele ia ser filho da puta, eu já, sabe, tipo, não me surpreendeu, porque ele tava sendo em alguns momentos.
Sim.
E daí, tipo, ele só tava esperando o momento dele realmente ser safado, tá ligado?
Só que eu não esperei que fosse tanto, sei lá, achei que só iam jogar, sabe, entendeu? Não achei que ele ia fazer aquilo com as pedrinhas. Nossa, eu tava chorando,
Eu fiquei mais assim com o protagonista. O protagonista me quebrou as pernas, a perna no velho, só que é outra nolada que a Sally dá no final. Mas, daí, o que eu ia te comentar é o seguinte, tirando esse episódio, nos outros, eu não fiquei intenso. Eu ficava mais curioso em como que a galera ia empacotar ali do que se vai acontecer algo errado ou não.
Eu acho,
mas ia ser um negócio bem simples se eles fizessem assim, ó, tipo, teve toda a construção do protagonista no início. Filha, etc, tô na merda, tô devendo, vão me matar porque eu saio daqui. E se ele tivesse morrido no primeiro episódio e daí a série focada em outro, sem nos avisar e construir a galera dali, eu acho que ia criar uma tensão pros outros jogos, sabe?
Eu não tinha medo, eu assisti os episódios e eu não ficava tenso de será que vai morrer alguém. Eu ficava, era curioso de como que eles vão se safar dessa, sabe?
Sim, eu tô na mesma vibe do Romo. Mas eu não queria que fosse do jeito que o... Ainda bem que não foi do jeito que o Marcel queria, porque eu ia achar uma merda. Porque vem toda a porra do primeiro episódio mostrando o cara é um fudido e é aquele fudido que... Ele faz questão de ficar ainda mais fudido, assim.
É. Mas sabe o que é? 453 pessoas exatamente igual a ele, entende?
455.
Isso. 55 pessoas exatamente igual a ele.
Só que a questão é a motivação das coisas, né? Que aí mostra que ele é um imbecil que vive com a mãe, que a mãe sustenta ele, ele ainda rouba o dinheiro da mãe, é um apostador viciado, só tomando cu, não consegue comprar um presente pra filha, quando consegue ver um negócio totalmente aleatório, aquela porra daquela caixinha, que inclusive a caixinha de presente é igualzinho os caixão da série, né, dos caras. E aí foi como eu falei, o segundo episódio, por exemplo, que já tinham desistido, né, aí começa a mostrar mais ou menos o drama dos principais ali, que cada um tem a sua motivação, e o nome do episódio é Inferno. O segundo episódio, o inferno é a vida deles, não era o jogo. Então, assim, eles não tinham mais porra nenhuma pra perder. Já tava todo mundo fudido. Então, eu achei legal mostrar a motivação no sentido de por que essas pessoas resolveram voltar depois. Você entende, de certa forma, várias aspas, a motivação dos caras. Não, eu achei as motivações bem construídas.
Não, eu gostei, achei legal também, que é uma galera bem fudida.
Eu curti a série, mas assim, essa parte técnica eu tinha duas... Eu curti a série até o último episódio, tá? Já vou dar esse spoiler da minha opinião. Mas eu tinha duas questões técnicas que me incomodavam um pouco, mas nada que prejudicou. Poderia ser melhor, ao meu ver, mas questões técnicas, mas nada que fizesse eu me divertir menos, que é muito expositivo, muito expositivo.
Que sentido que é expositivo?
Eles falavam, explicavam tudo. Tu via na cara do ator que ele tava fudido, e ele falava, estou fudido, nesse sentido, sabe? Não precisava, podia deixar. Entendi. Ele foi meio mastigado demais pro público, mas sim, também nada que é só sendo chato. E eu acho que a série tem muita barriga. Ela se enrola pra dar uma hora, vários
tem
episódios.
Tem muito buraco.
Com draminha. Eles fazem draminha de tudo. E pra mim, o ápice disso foi o jogo das bolinhas de gude. Eu odiei esse episódio, porque eu acho que ele tem 20 minutos de episódio ali. E eles transformaram em uma hora. Principalmente o protagonista e o véio, eles fazem uma puta tensão no jogo deles umas 18 vezes. É a primeira tensão pra fazer o véio jogar. Aí depois é a tensão de cada uma das 25 rodadas daquela merda. Aí a tensão porque o véio desistiu de jogar de novo. Aí muita tensão porque o véio voltou a jogar. Cara, eles enrolaram pra tudo. Pra escolher um número de um colete.
É isso, achei um saco.
Um drama de 3 mil. Era muito drama. Eu sentia que era só pra arrastar.
Daí,
mas nada que prejudicasse.
E esse,
tá? Deu pra ver e me divertir.
Não, esse episódio dos coletes, que já tava a galera VIP assistindo ao vivo, esse episódio eu já comecei a encher o saco disso, porque, tipo, teve a explicação da galera escolhendo, teve a explicação
do pensamento do protagonista,
e depois cada um dos velhos ricos falando, ah, mas eles vão escolher, porque, caralho, velho, 3 vezes não precisa de 3 vezes.
Eu concordo contigo nesse sentido das explicações. Aí eu não sei se isso é... Eu acho que isso é mais uma questão da narrativa do cara mesmo, de fazer isso. Ele se tem uma...
é pra facilitar pro público americano.
Eu acho que é da Netflix isso. Eu acho que sim.
E não é nem só pro público americano, mas pra abranger mais gente.
Eu acho que sim. O episódio da Bolinha de Gude, ao contrário de ti, eu gostei muito, porque...
Foi o único que eu fiquei puto. O roteiro eu gostei. Eu não gostei da espicha.
Não, tá, eu te entendo e concordo. Mas eu gostei do... Sabe uma parada que me irritou? A parte do cobra na cara com o cara.
Isso também.
Aquilo ali não precisava se estender tanto. Foca então nas duas garotas contando uma da vida da outra.
Fizeram os 3 dramas do jogo deles. De tensão, de ai, quem vai ganhar? Tá, agora muda o jogo, começa tudo de novo, a tensão, tipo...
Tava muito mais legal a conversa das duas.
E eu ali, eu tinha certeza que o cobra na cara ia ganhar. Porque o jogo não tinha matado nenhum dos principais. Os que deixavam a gente tenso era o paquistanês e o prodígio, porque os dois eram importantes, e o protagonista e o velho, porque os dois eram importantes.
Só que mesmo
os
assim, tu
sabe... Os outros estavam com sidekick, sabe?
Mas aí que tá, tu ficava ruim pelas decisões dos caras, porque tu sabia que quem ia morrer era o paquistanês. Sim, e exato, o velho.
Exato, até exatamente então, isso.
Mas isso eu acho corajoso da série, que ela faz os personagens, até os que tu quer ter um carinho, serem filha da puta.
É.
Puta, ok, ele vai sobreviver, é o cara que tu quer que sobreviva, mas ele vai carregar esta culpa pra sempre.
Eu dei uma falada assim, a hora que ele começou a roubar o filho, eu falei assim, ah não, você não faz isso, você tá defendendo o velho o tempo todo, você deu casaco pra ele que tava mijado, sabe?
Eu fiquei fudido nessa parte.
Caralho,
E daí vem indignação com a série, mais pra frente eu explico.
A parte que mais me encheu o saco, na verdade, porque eu real gostei muito da série, eu fui uma das pessoas que mais fiz propaganda pra gente gravar da série, o que me encheu o saco foi todo o plot do detetive.
Tô contigo. Não me envolvi.
Não me envolveu, como... Eu não sei se...
Serviu pra nada no final.
Serviu pra nada.
Serviu pra zero
coisa. Não mandou as fotos, não tinha sinal.
Eu fiquei tão puto no último episódio que eu esqueci disso, é verdade.
Mandou as fotos e, assim, tem a chance desse puto tá vivo porque ele tomou um tiro na porra do ombro.
Mas então, e é isso que eu tava falando, outra coisa que me incomodou, mas muito, que o Romulo veio no meu privado e falou assim, me dá um leve spoiler de Round 6, tem gancho pra segunda?
Eu falei, eu queria saber se era fechadinho, se
já... Falei, tem. Eu queria que isso fosse fechado.
Ah, sim.
Nunca
vai ser.
Não, enfim, vai virar uma casa de papel.
Olha o valor que tá entrando pros caras disso aí.
Sim, mas eu queria que ela fosse menos aberta do que ela foi, nesse sentido do plot do detetive. Matasse ele, então, foda-se.
Mas sabe, Paty, a questão...
Que já é tão fudido, sabe? Já tudo tão fudido, ele não conseguiu enviar mensagem porque não tinha sinal e ele acabou morrendo. Pronto, não serviu pra nada.
Aí ele serviu só pra mostrar pra gente como é que funcionava a corporação.
Isso, mas pronto, tá ótimo. Mas agora pode ser que tá vivo.
Não, e... Drama com o irmão, e o irmão mostra a cara pra quê? Se ia matar o cara.
Exato.
Só pro irmão. E o irmão não deu tiro da cabeça dele, o irmão tirou de propósito no ombro pra deixar o outro irmão vivo. E ainda tem a questão do irmão ter sido o irmão que é o líder, né? Ele é o líder do negócio,
mas cara
era
poligonal.
Melhor máscara.
É bonito mesmo, gostei. E ele também é bonito. Ele foi vencedor de uma das dos coisas, Paty, e tal.
Ô, Paty, quando rolou que ele achou que ele ganhou a de 2019, foi
pro
caralho.
Eu assisti antes do Marcel e o Marcel me contou que eu fiquei quieto, obviamente, pra não dar spoiler nenhum, mas o Marcel matou isso em 2 segundos. Eu fui surpreendido junto com a série, mas o Marcel...
Na hora que o policial chegou e achou que o irmão... Primeiro que descobre que o irmão dele não... O policial está lá, porque o irmão dele, ele achou um cartão igual que todo mundo recebeu pra ir jogar na casa do irmão, e o irmão dele desapareceu.
Antes disso, deixa eu cortar. Há quanto tempo que esse irmão tá desaparecido?
Um ano. Ele ganhou de 2019.
E só agora que a mãe tá reclamando que o filho desapareceu pro irmão?
Tem mãe aí que faz filho...
Não fazia um ano, era pouco tempo.
Ele não tá... Eu tive impressão.
Foi 2015, 2005,
não, sei lá. Não, era no 2019? Era 2019.
Não, mas gente, eu tive impressão que o irmão dele era quem ele tava tirando da cadeia quando ele aparece, o policial.
Não.
Não.
Ah, eu jurei que era o irmão dele.
Não, eu tive impressão que ele ganhou o último jogo, que era um ano antes.
Não, o irmão dele tinha ganhado bem antes.
Fez o quê?
Acho que era 2015.
Tinha que fazer frila lá.
Não, e daí
acho que era 2015.
Como eu fiquei com a impressão que era um ano anterior, eu achei esse... É que primeiro daí, voltando. O irmão dele sumiu e ele foi conseguir um jeito de chegar lá. Chegando lá, ele quer ir atrás do cara e daí se descobre, daí outra reclamação minha da série, e não é nem pela... É da parte do detetive, mas não é nem pelo detetive. Se descobre toda uma trama de... Uma subtrama de tráfico de órgãos.
Pra nada.
Outra que coisa. Que o chefe chega assim, pô, se me falasse, eu tinha deixado funcionar normal. Agora estão de putice aí. Ah, para, meu. E foi jogado fora. 5 episódios mostrando essa porra desse tráfico de órgão. E daí ele acha que o irmão dele morreu e foi os órgãos roubados e descobre que não. E daí ele começa a investigar e daí ele descobre que o irmão dele ganhou um jogo, que eu achei que era o anterior. Quando ele descobriu que o irmão dele tava vivo, a gente descobriu, porque não sabe se o irmão dele tava vivo, ele só soube que o irmão dele ganhou. Eu imaginei que o líder era o irmão dele e que esse cargo ficava pra quem ganhava, tá ligado? Porque o cara tá, né? Eu não sabia quanto é que valia os 40 bilhões, mas o cara não pode aparecer do nada com esse dinheiro todo. Pelo jeito, na Coreia pode. Eu achei que ele ficava ali coordenando enquanto tô rico.
Iam lavando dinheiro.
Iam lavando dinheiro, tá ligado? Só que a segunda parte não ocorreu até então, que eu não duvido nada. Mas eu imaginei que era o líder já, tá ligado? E daí ficou todo episódio, aquele desgaste do cara descobrir pra no final, filho da puta, tirar a máscara e dar um tiro no ombro do cara, que nem o Romulo falou, só pra fuder a cabeça do irmão dele. Então, tipo, atira sem mostrar a máscara.
Eu que tô te matando.
É, eu, teu irmão, vou te matar.
Ia ser mais chocante pra gente ele matar e depois só nós, espectador, ver que era o irmão.
É, também.
Só a gente não ia reconhecer, né? Se ele
tá
não apareceu,
certo, hein? Marcel, foi 2020.
É, 2020. É o último, então, né?
Aliás, isso é bobagem, só eu brincando. Mas, todo ano... Some 500 pessoas na Coreia e aparece um milionário do nada e ninguém é polícia, ninguém nota.
Mas se você parar pra pensar a quantidade de gente que morre só no Rio de Janeiro num dia, você... Tem a gente desaparecido o tempo todo.
Fazem micro round six toda semana
no
Rio.
Não, mas isso é sério. Isso daí não é...
500 por ano.
É impossível, não.
A gente já tá nas reclamações?
Tá. O Romulo tem, sei lá, 10 pessoas morrendo de bala perdida por semana no Rio de Janeiro.
Mas daí tu sabe o que é bala perdida. Não são 50, mas que seja. 500 desaparecidos.
Mas quem te garante que foi bala perdida? É que não foi alguém que jogou um corpo ali?
Não, foi tu que falou bala perdida, por isso
então,
que eu tô acreditando em ti.
É que bala perdida aqui é qualquer coisa que faça com as pessoas, porque tudo vira
corpo
bala
na praia, perdida. Afogamento.
Não, alguém entrando na tua casa, roubando tudo e dando um tiro em você, foi bala perdida. Fica aí a crítica social, entenda como quiser.
Não sei se nós estamos na parte da reclamação, mas já que a Paty falou do Rio de Janeiro, eles dão uma leve pincelada que acontece no mundo todo, essa bosta.
É uma frase.
Sim. E isso me deixou com uma preocupação gigante, que agora a gente vai ter Round 6 Brasil,
vai, tem Round 6
Canadá.
Só que eu fiquei me questionando, tipo,
Nicarágua.
Mesmo que fosse redondinho, fechado, como a gente gostaria, só pelo sucesso, com certeza iam renovar. Com certeza. Mesmo que a história não tivesse, o roteirista não saberia, ia renovar só pela grana que entrou. E aí, quando eu não sabia como, porque é uma história que não tinha como continuar na minha cabeça com esses personagens, com essa história ali. E aí, quando o cara falou essa frase, eu pensei, tá, a próxima história vai ser outros personagens em outro país, e é isso. Mas não, pelo jeito, a próxima temporada vai continuar nesta porra de história.
Então, eu preferia que fechassem, entendeu? Que terminasse aquilo tudo, do jeito ele entrando no avião e foda-se, ele virou o Iori do nada, né? O personagem do The King of Fighters, fez cabelo vermelho, pintou cabelo vermelho e tal. Pessoas acham que mudar a vida, pintar cabelo. Tá eu aqui pintando cabelo a vida inteira. Ele virou...
Não, é não pintar, então não vai mudar
a
tua vida.
Ele virou o Yoriagami, começou a combater todo mundo, agora vai combater o crime na Coreia.
Isso, vai. Eu fiquei... E daí como é? Eu fiquei putaço com isso aí.
Cara, o último episódio é
uma bosta.
O pior de todos. O que o segundo episódio te entrega de foda, porque eu gosto muito do segundo episódio, que é justamente o que não tem nada das brincadeiras e tal, da competição. O último episódio faz... vai tomar no cu, velho, sabe? A explicação do... Eu preferia que não tivesse, que não fosse aquilo, sabe? Paty,
pra mim, o último episódio estragou a série. Pelo simples fato da história do velho. Que é o seguinte, qual que é a moral que acontece? No final, o protagonista descobre que o velho que ele ajudou, que ele matou... É o cara que coordena o jogo.
01.
Porque sim. Porque ele queria ter brincar como criança, por isso que ele estava se envolvendo.
Ele queria ter o prazer de reviver a alegria de quando foi quando jogava esses jogos.
Matar um monte de gente. Não.
Caralho, chama as crianças, paga a criança.
Eu falei pro Rômulo, pega o dinheiro e vai pro orfanato e brinca com as crianças, tá ligado?
Vai no orfanato do irmão da menina lá, tadinho, tá não, sozinho.
E eu fiquei puto assim, ó. O jogo, eles ficam...
que é criança pra velha também.
Eles ficam ele larga a criança lá fora. Pega a criança esse dinheiro e te vira.
Ele não prometeu pra guria que cuida.
Não,
te vira.
Vamos seguir a linha de raciocínio, que é o seguinte: o protagonista é tão merda que ele não consegue cuidar de ninguém. Não consegue cuidar da própria filha, da mãe que morreu, largou a mãe lá morrendo de diabetes. Ele não consegue cuidar do irmão da garota que ele prometeu que ia cuidar.
Ele ficou quieto.
Largou com a velha que, coitada, ela vai morrer daqui a pouco.
Vai morrer daqui 10 anos, vai ficar uma criança de 18 rica na Coreia. O que vai acontecer com esse piá?
Essa criança vai fazer o Round 6 2.
Vai torrar round o dinheiro 6. Com o jogo. De celular. Vai torrar o dinheiro com um joguinho de celular.
Mas
e vai ter
no,
que lá.
No plot do velho,
Marcelo. E daí, desculpa. O que me incomodou muito na questão do velho é que o velho, porque ele tava afim de se divertir um pouco, ele foi participar dos jogos.
É porque os outros ele só olhava.
É, e daí assim, o velho participando, com certeza tu não ia matar teu chefe, tu não ia deixar teu chefe morrer. Então assim, todos os jogos, incluindo o do Cabo de Guerra, foi o Cabo de Guerra, na verdade, foi o único que ele corria risco, porque não tinha como disfarçar ali, né? Mas por sorte eles ganharam, eles confiaram muito na história do velho.
É, que bom que o velho perdeu num que dava pra matar ele escondido, porque se fosse o Cabo de
Guerra... Mas aí que tá, é só o episódio que mais mexeu no psicológico, porque tá o cara mostrando que ele é um, sabe, tipo, ele tá passando a perna no senhor idoso, porque ele vai sobreviver. Foda-se, o velho é um trouxa.
E o jogo não era pra ser justo, não era o grande...
É, e daí tem um cara infiltrado. O
ser enganado.
Né? É justo.
É porque matou
o médico lá. Se a porra da estrelinha do velho quebra, eles iam matar o velho na frente de todo mundo? Bando de filho da puta.
Porque o médico lá que tava tirando os órgãos lá, aí mataram ele porque falaram assim, não, porque ele já sabia das coisas e tal, então vamos matar ele.
E nem só isso, nem só o fato do velho saber qual era o jogo e que provavelmente não fosse matar ele, o jogo era pra ser justo. O dono do jogo viu que quem ganhou no final foi o cara que enganou ele, não foi justo.
Não. O jogo é justo, não os jogadores.
É, não, ele tava seguindo as regras.
A partida é justo.
Ele tá seguindo as regras.
Isso é um negócio que deixou se enganar.
Não, sim, não.
Ele tava testando o cara.
Sim, mas não é questão. A justiça, entre várias aspas, que eles estavam falando, era no sentido de saber qual era o próximo jogo, que isso tava ajudando o cara, é você ser favorecido de antemão,
diante dos outros. Exatamente. A partida é justa. Tirando a da escada, que tentaram matar os três no final, cegar os três por efeito especial.
De graça.
A da escada, não, a da ponte. Foda-se, vamos pra atiçar
os vidros quebrando.
Atiçar os VIP aqui, vamos explodir os vidros, tirar um dos jogadores. Podia ter tirado os três cegos, mas vamos só tirar uma, que a gente não sabe como é que vai matar essa louca.
É porque precisava de só dois no
time. Não, é óbvio que foi por isso. Isso foi outra coisa que me deixou puto. Mas a questão do véio é essa: tipo, os jogos.
Se eles não se matam, fudeu a final.
É? Ia ter que fazer dois jogos, tá ligado? Não, e daí é o esquema do velho, que daí as partidas são justas, tá? Tudo que acontece na partida é justa. Só que o velho. recrutando ali, não tem, porque eles não iam matar o cara em nenhum momento, tá ligado? O velho, o primeiro jogo, o velho ganhou, beleza, a gente achou porque ele era malandrão e tal. O segundo, o velho tava correndo risco, porque tá, foi difícil pra todo mundo ali, o velho foi na unha tirar aquela... Não, ele usou a ideia do cuspe também. Mas tudo bem, jogou. No terceiro, cara, é um cabo de guerra. Isso, cara, você podia ter matado o chefe lá em cima, e daí como é que fica?
É, mas eu, agora eu tô com
mas ela era muito isso, bom em cabo de guerra.
E se ele não conseguisse lamber aquela porra a tempo, entendeu?
Não, eu, daí que tá, e se quebra? Eles iam matar o cara? Não iam, porque não mataram quando tinha que matar, entendeu? Eles não iam matar.
Pois é, mas tá fazendo um si aqui que, porra, não tem
nem... Não,
mas eles não mataram. Cagou. Quando o velho perdeu, eles não mataram.
É, eles iam provavelmente arrastar ele pra fora e dar uma desculpa, sabe?
É.
Eu fico puto por causa disso. Tu estragou toda a trama do negócio porque eu tenho que botar um motivo pra alguém querer fazer o jogo.
Gente, já tava suficiente o motivo de terem pessoas ricas querendo ver pobres se fuder.
Exato. Por isso que eu também acho. Daí vem a achismo total meu, mas pelo barulho do motor, eu acho que o plot desse dos VIP e do detetive não tinha. Eu então, acho que foi enxertado depois.
Me emputeceu bastante isso. Me emputeceu isso bastante.
Não, aí que tá. Eu acho que não tinha, porque só ia ter o jogo normal com, alguém tá vendo, e esse alguém era só o velho maluco, entendeu? Ia ser uma bosta igual, mas eu acho que só ia acabar ali, porque não faz sentido ter o velho maluco jogando e os VIP lá assistindo.
Pra mim eram os VIP que bancavam, pra mim eles bancavam.
Então, era uma rede de investidores, os ricos queriam, tanto que o velho fala, tem uma frase lá que me irritou, mas no nível que eu queria socar a televisão, que o velho fala assim, o que os ricos e os sem dinheiro têm em comum? Ah, eles perdem a diversão com a vida, vai se fuder, o pobre perde a diversão com a vida porque tá sem dinheiro. Onde é que rico perde a diversão com a vida?
É, um monte de rico se divertindo ali. Eles estavam se divertindo.
O desgraçado fica na casa dele e não precisa se preocupar, você tem que pagar a conta e ele não tá se divertindo.
E me pareceu muito que o cara queria forçar uma empatia com o velho naquele momento, sim, tá ligado?
Sim, exato.
Cara, empatia o quê? O velho é maluco.
Ele é o filho da puta. É o Silvio Santos, aquele desgraçado.
Sabe,
tacando dinheiro nos outros, fazendo as pessoas se fuderem.
Ele tentou muito.
Rinha de pobre.
Pobre, o Silvio Santos.
Ele tentou muito meter... É que agora seria spoiler de outra parada. Esquece. Vambora.
Ia falar de outra obra. A Paty me deu um alívio tão grande agora, porque ela tá falando bem dessa série, eu pensei, putz, ela gostou de tudo. É tão bom ver que a Paty ficou puta com esse final também, porque, nossa...
Não, me irritou.
Pra mim, estragou, porque eu reclamei dessas coisinhas técnicas da série inteira, da barriga, dos dramas à toa, mas eu tava gostando, eu tava me divertindo, eu tava achando do caralho. Chegou no último episódio, cagou tudo. Ridiculamente, cara, eu fiquei puto. Antes eu tava me divertindo, terminou, eu pensei, perdi 9 horas da minha vida.
Pra mim...
Não, esse sentido não.
Ah, eu fiquei...
Pra mim não.
Eu fiquei, pra mim foi assim, tipo, eu tava... Tem umas coisas que me incomodaram na série, que eu até comentei depois com o Rômulo por cima, que é, eu achei o personagem principal, tipo, eles tentam humanizar demais o cara que tá num jogo que ele vai ter que matar todo mundo pra ganhar, então, tipo, não faz sentido.
Mas é normal, Marcelo. Não, calma, eu não tô tentando justificar,
eu tô dizendo que me incomodou. O fato da escada, da ponte explodir do nada, só pra ter um motivo de tirar um personagem que os caras não conseguiram inventar um outro modo de matar a pessoa.
Isso tudo
deixava a série mediana. Deixava assim, ó, dá pra olhar, senta e olha, pô, massa, violência, quem é que não gosta de violência? Quem é que não gosta de coisa, gente morrendo de forma grotesca? Eu gosto, na ficção. Daí, mas o último episódio, foi avacalhar. Querer chegar pro negócio. Cara, eu fiquei mal vendo o cara passando a perna no velho. Pô, vão matar o velho. Que bosta. Tapeado. Eu fui tapeado. Cara, ele fez a mesma merda que o Nolan fez no Interestelar, só que pior, que o Nolan ainda tenta dar uma maluquice, tenta ir pra maluquice ali, não é maluquice. Ele simplesmente, o velho, foi poupado porque é o dono da parada.
A impressão que eu tenho é que eles fizeram a série, ok, com uns defeitinhos aqui ali, como toda série tem, mas tava massa. Aí no outro último episódio, vamos fazer um puta plot twist sem se importar com tudo que eles construíram com todo o resto. Porque não faz o menor sentido o velho tá nesse roleta ali. É só pra ter um plot twist, pra tudo terminar. Caralho, velho tá.
Mas eu acho que era a ideia.
Eu não quero defender esse final. Não é isso, não. Mas é que fazer sentido até faz. Se você, dentro de várias aspas, faz sentido. Só que não é o final que a gente gostaria, entendeu?
É ruim, é preguiçoso.
É ruim. É uma merda o velho aparecer no final e ser, porque eu queria testar e me divertir. Vai tomar no seu cu, você tá com tumor na cabeça, já não sabe mais nem quem é, que realmente ele tava...
Tá se mijando?
Ele tava com os problemas... todas aquelas coisas que a gente vê ele passando não eram atuações dele. Ele realmente tava já...
Tava ruim? Tava mal?
Tava como é que forma? Fala, tava com Alzheimer, sabe? Pô, alguma coisa assim.
Não, mas eu acho que ele tava a viajar dele não querer jogar bolinha de gude, eu acho que ali ele tava fake.
Não, ali eu acho que tava.
Não, eu acho que não.
Fake. Eu acho que tava.
Porque ele sabia que o cara tava enganando ele.
Mas acontece, Marcel, dos lapsos de memória, isso que eu tô falando pra você. A pessoa que, por exemplo, tem algum tipo de demência, ela age de formas diferentes a cada minuto.
Não, eu sei que acontece, mas eu acho que ali ele tava na cachorrada.
Eu não sei, eu comprei. Ah, mas ao contrário depois, de vocês...
É, eu devolvi depois. Eu comprei e devolvi. Tava no prazo.
Mas ao contrário de vocês, eu achei o final uma merda, tá? Até determinado ponto, porque eu achei muito legal ele ter ganhado, mas ele não ter usado o dinheiro, sabe? Ele entrou naquele...
Não gostei disso também. Pô, tu chegou até aí, meu irmão. Tu matou todo mundo, agora tu vai continuar. Foi tudo à toa.
Daí... Mas eu achei plausível, Romulo. Eu não achei...
Eu entendo a culpa e tal.
Então, eu não achei isso impossível, sabe? Não é errar. Porra, tá de sacanagem, entendeu?
Mas tipo, de todas as horas pra ele se arrepender...
Porque ele tinha acabado de perder tudo.
Foi na pior.
Tudo, entendeu? Ele perdeu tudo. E aí, porra, o dinheiro maldito que ele... Porra, passou o tempo todo tentando sobreviver. A mãe dele morreu, a filha foi embora. E aí ele, porra, criou o sentimento de culpa. Então, assim, até aí tudo bem. E eu queria que a série tivesse acabado com ele como um andarilho ali.
Tá,
ia
entendeu?
Ser
menos pior. Menos ia ser pior. Menos pior, toda vida.
Mas, ao contrário de vocês, eu achei uma merda o final. Ficou registrado aqui. Me irritou velho. Eu tô muito puta com aquele velho desgraçado. Mas eu discordo de vocês no sentido de que estragou a série pra mim. Acabou, que merda. Jogou 9 horas. Do meu coisa, eu acho exagerado demais, assim, porque a série pra mim funcionou muito bem como.
Pra mim, cada vez que eu vou lembrar dela, o final foi a assinatura, e daí, tipo, cara.
Pra mim, o final riscou tudo que ela construiu jogar no lixo.
Tudo que eu me importei.
Aí eu sou de cada um mesmo, porque, assim, até os últimos episódios, pra mim,
foi
muito boa.
Eu tava achando boa, bacana, até pra mim, o último ele desfez tudo, perdeu todo o crédito. É sério, eu fiquei sem palavras, a cada minuto eu ficava sem reação, não acredito nisso. Eu acho que só não tá no meu top 1 piores finais de série que eu assisti até hoje, porque eu me importava mais com Game of Thrones e Game of Thrones foi um lixo absurdo.
Porque eu desistia na série.
Não, porque essa foi uma temporada, né? O Game of Thrones me enrolou amando por
8 anos.
Pra ser aquele final merda. Mas pra mim, cara, foi um dos piores finais de séries.
Mas aí...
Tirou todo o mérito.
Aí, ser pior final de série, cara, eu acho fora tu jogar no lixo tudo, entendeu? Só porque tudo bem, o final é o final, mas eu acho foda tu jogar tudo no lixo, entendeu? Ainda mais pelo, se a gente for pensar, sendo uma primeira grande série da Coreia, por aí afim e tal, a primeira série do cara, porque o cara nunca tinha feito nada, só fez a série e tal, então eu acho que é muito jogar fora. Eu acho desmerecimento demais.
Não, eu tô dizendo como narrativa, como roteiro, não, que bom que a Coreia fez, que bom, tá dando lucro, mas assim, pra como narrativa, não gostei, não indico pra ninguém. Se você é ouvinte que não assistiu, nem perde tempo.
Aí eu discordo total de você nesse sentido.
Pra mim,
acho que vale muito a pena ver. Eu acho que inclusive, eu acho que as pessoas deveriam ver.
Ah, eu me arrependi 100%. Não me arrependi, porque isso aqui pro podcast vai trazer frutos. O que a gente quer vai dar.
Porque...
Mas assim, como entretenimento, nossa.
Ah, não,
o que te incomoda, Romulo, talvez eu possa não incomodar pra outra pessoa.
De repente,
curtiu.
Sim, claro, eu indico.
A minha opinião.
Eu indicaria, até porque, sei lá, vai que a pessoa goste também do final, tem essa chance também. Mas eu não, não olharia, nem se me pagasse, mas eu olharia. Tem que pagar muito bem.
Existiu algum filme que nós conversamos sobre isso, que eu agora não vou me lembrar qual, sendo bem babaca no que eu vou falar aqui de novo, como eu falei naquela época, eu falei assim, sendo babaca no que a gente tá falando, eu acho que isso vale muito da questão da carga, entre várias aspas, cultural que a gente tem com relação a filme. A gente já viu muita coisa. Então, aquele plot final pra gente é muito estúpido. Mas pra galera que, porra, não assiste tanto filmes de terror, ou não assiste suspense, ou coisa assim, talvez aquilo funcione bem. Sim, porra, ali
ocupado. Vai do gosto, vai
porra,
do gosto.
Não é a mais assistida à toa.
É, exato.
Mas o que eu quero dizer, quando eu falo, eu não recomendo, é partindo do princípio que a pessoa me escuta, conhece meu gosto, pro meu gosto, eu não recomendo. Se tu
eu não recomendo o Verso Assassinato, você recomendou.
E exato, aí? Exato.
Pois é, que é uma merda.
Mas é, exato. As pessoas ouvem, conhecem o nosso gosto. Quem se identifica comigo, nem olhe. Quem se identifica com a Paty, não olhe o Verso of Night, olha isso aqui. É isso que eu quis dizer, sabe? Isso que eu quero. Não é? Não, ninguém assiste essa merda. Deleta do.
Deleta, dá uma então... shift, deu.
Eu não recomendo.
Mas então, Romulo, isso que eu acho radical. Eu acho radical tu falar assim, não veja, não recomendo. Eu acho que tem que recomendar pra até pra pessoa ter uma experiência diferente com outra cultura, com outra coisa sendo feita.
Ah, hoje
se o final. E tu não pode prever pelo final dela se vai ser uma merda ou não. Porra, tu tá comparando uma coisa muito diferente, Romulo. Pelo amor de Deus, vai. Deixa o old boy quieto, que aquilo ali tem um patamar muito maior, assim.
Não, mas tu falou de outra cultura, tem muita coisa
sim,
boa coreana.
Sim, mas aí é mais digerível você ver uma série feita pela Netflix do que a porra do old boy, que caralho, não vou nem comentar aqui, mas vai te revirar o estômago de várias formas. Mas é muito mais plausível tu botar uma pessoa que não tem contato com essas coisas pra ver a série, entendeu? Sim,
Paty, eu tô falando da minha opinião. Esquece. Pra quem se identifica comigo. Como é que eu vou falar? Recomendo, assiste. Se a pessoa se identifica comigo, ela vai assistir, vai achar uma merda,
então,
vai
tá, perder tranquilo.
9 horas da vida que nem eu.
Tranquilo, chega dessa discussão idiota, porque eu tô falando uma coisa, você tá falando outra, a gente não tá chegando
lugar nenhum. Que tu comentou, Paty, que tu ficou muito chocada no primeiro tiro, né? Quando morre o primeiro. Tu sabe que ali não me pegou tanto quanto de puta, deu merda, quanto na noite que eles descobrem que se eles se matarem fora do jogo, não dá nada.
Aquilo
aquele
lá
episódio, foda. Aquilo ali, aquilo me deixou com o cu na
mão. E essa cena é agora vai perfeito.
Ser uma desgraceira. Porque antes era um jogo, estamos correndo risco quando estamos jogando. Agora não, virou um Deus nos acuda, cada um por si.
Cadum. E a cena, e putz, essa cena é muito foda. Foi muito bem feita. Ela é tensa, porque tá o filho da puta botando só a luz... Como é que se
ali
chama?
Era outra chance do velho morrer fácil.
Não, mas quem garante que o velho tava lá em cima toda hora? O velho saiu por uma portinha ali e apareceu depois.
Tava nada, ficou acordado. As duas noites ficou acordado.
Botaram a luz piscante lá só pra dar uma atenção, filha da puta. Ah, essa cena foi boa.
Mas esse é outro detalhe que eu acho legal. É mostrar o quão filho da puta o ser humano pode ser na hora que ele vê dinheirinho caindo.
Ah, sim. Não, toda essa parte... A parte que nós estamos nos entretendo, vendo gente morrendo também... Ali tá praticamente a mesma.
E eu vou te falar, eu tava meio que cagando pro. Chegou uma hora que eu fiquei cagando pra questão das brincadeiras e tal. Eu queria ver só, caralho, como é que isso aqui vai desenrolar, entendeu? Como é que vão passar por isso? Porque até então, eu juro pra vocês que eu ainda tinha dúvida se o 456 ia ser o vencedor mesmo. Eu juro que eu ainda tinha dúvida.
Eu não tinha dúvida. Depois,
mas eu torcia pela guria, eu queria que a guria.
Depois do primeiro episódio, eu já fiquei. Assim, tipo, eu já imaginei que ele ia ganhar. Num certo momento eu fiquei assim, tipo, tá, de repente a final vai ser ele e a guria e ele vai dar uma de mártir e deixar a guria ganhar. Só que, pá, depois que a guria apareceu ferida, já deu pra ver que ela ia morrer ali.
Não, mas aí a gente tá falando, pô, já dos últimos episódios. Não, mas... já. Tá falando de antes um pouco até, entendeu?
Não, mas eu imaginei que ia ser ele. Eu fiquei na dúvida mais ou menos naquela altura só, porque eu imaginei que ia ser ele.
Mas aquele episódio é foda mesmo porque ainda tem toda a trama lá do cobra na cara de fazer a cabeça dos outros, né? De botar todo mundo contra.
E o cara é casca grossa.
E ali ele tá atrás da guria também, né?
Nossa, então a guria isso é outra não coisa era que me irritou muito.
A guria não
isso
era
é uma outra principal. Coisa que me irritou. Ah, você tá falando da norte-coreana.
Isso, da norte-coreana.
Não, eu tô falando da Yoko Ono. Nossa, esse amorzinho dos dois, assim, eu falei assim, cara, vai se fuder com isso, sabe? Coisa ridícula, chata. Ah, muito chata aquele pedaço.
E eu detestei também. Que faz parte do último episódio, que é o último jogo. Ah, tipo, cara, é sério, mano, nessa altura do campeonato, tu ludibriou o velho, que era uma relação paternal aqui agora, tu vai poupar o brother porque tu é humano, ser humanão.
Eu odiei.
O que você tá falando? Desculpa.
No ele não matou jogo da Lula?
O jogo da Lula. Ele não matou, ele deu uma facadinha do lado. Não,
achei.
Desistir. Ah, que desistir essa altura do campeonato.
Achei, não gostei também da chuvinha pra dar uma dramaticidade no jogo. Do nada, nada me veio as nuvens. Acho que eles deram uma forçada muito foda pra tentar fazer um negócio extremamente épico ali com o jogo.
Mas tiveram umas coisinhas que alguns fãs começaram a relacionar até que as mortes meio que estavam premeditadas em outros episódios.
Eita, começou a teoria já.
É, porque, por exemplo, ele ia se matar na banheira afogado. Ele ia cometer suicídio ali afogado na banheira. Ele
nem lembro. Ah, o prodígio.
O prodígio. E aí ele já tava molhado quando ia se matar. Aí morreu, aí ele acabou se matando molhado. Aí tem o negócio do paquistanês, que ele conseguiu um dinheiro porque tava sendo ludibriado pelo
patrão.
Pelo patrão. Ah, e aí foi ludibriado de novo lá na frente. O bandido escapou da primeira morte lá pelos caras lá na ponte, se jogando na ponte. Onde é que ele morreu? Na ponte. Então,
caralho, tá me convencendo, hein? Se fechar isso dos 5 principais, eu compro.
Tem uns negocinhos desse aí que andaram fazendo que eu achei legal até
Uma dúvida besta que eu fiquei é, tipo, quando chega na final, que só tem mais 3 camas lá no dormitório, tem um joguinho nas paredes. Sim. Eu fiquei perguntando, isso sempre teve aí, a galera não
ninguém
viu
porque pensou.
As
camas
tava na frente. Tinha cama demais antes, né? Começou a esvaziar.
Será que aquilo sempre tava ali com as camas? Ou eles botaram pra final pra bonitinho?
Não, sempre tava ali, pelo que o pessoal tava falando também.
Era só o pessoal dar uma futricada.
Ué, que é isso aqui na parede aqui, hein?
Me remeteu muito a Big Brother, porque é muitos dummies das provas do líder.
Então, aí mais uma coisa, né? Uma outra teoria que surgiu. Lá o Trem do Busan lá, ele faz primeiro o joguinho do bafo lá com o cara, né?
Paty! Desculpa, é que eu ainda tô... Tudo me explodiu minha cabeça, agora deixa minha cabeça explodir.
Tá.
A guria bota a faquinha aqui no pescoço do...
Do cara e ela morre com a facada no pescoço.
Com certeza, me convenceu. Nota 10 pra ser. Que eu fiquei pensando nos outros que tu não falou e o caralho, essa também encaixa.
E aí o... Tá lá jogando bafo e ele dá 2 envelopes, né? Um azul e vermelho, Matrix, né? E aí, o envelope que a pessoa escolhesse, ela ou ia ser participante ou ela ia ser um dummyzinho do jogo. Se ela escolhesse o vermelho, ia ser um dummy, se fosse o azul. Porque assim, os dummy também devem ser tudo gente fodida.
Ah, sim. Estão ganhando dinheiro pra ver gente morrer também.
Deve ser tudo gente fodida. Então deve ser mais ou menos um recrutamento assim também. Só que assim, ele tá recrutando 456 pessoas?
Ah, não deve ser. Só ele. Ele ficava naquela estação.
Se bem que na estação de trem, tu consegue 100 em uma hora.
Em um dia
mesmo. E ele tá bem alinhado,
aqui
né?
No Rio de Janeiro, então ele ia ser rápido pra caralho.
Foda o tempo do jogo. Aí já tapa na cara.
Eu gostei daquela cena dele se divertindo dando tapa na cara dos outros. Aquilo ali me deu uma coisa que eu queria pagaria dar um tapa na cara dele.
10 mil ruim por tapa?
Eu pagaria alguém pra me deixar dar um tapa na cara. De mão aberta, assim, bem. Porra! Bem instalada.
Tarde demais, tu tava aqui faz 2 meses. Já deixei de graça, Bepo.
Eu te dou 100zinho pra eu estalar a tua cara assim, bem, assim.
Mas nossa, bem dado.
Mas bem dado.
Pode marcar aí. Fácil.
Então tá. Então beleza.
Então eu vou meter 100zão também.
Te pagou? Pra não, te dar um tapa?
De graça,
por que eu vou aceitar 100? Eu vou meter 100zão então também, Paty.
Caralho,
vai virar Bud Spacer.
Vai ser aquela competição russa de tapa na cara.
Vai ser eu e Marcelo, Bud Spacer e Terence Hill batendo no rombo do nada.
Mas eu tenho tá bêbado.
Não.
Me deixa amortecer.
Sem anestesia, não.
Não,
a ideia é só sádico mesmo, assim, óbvio. Cenobita de merda.
Nossa. Eu fecho, eu já falei que eu fecho com cenobita, então é isso aí. Pá!
Queridos ouvintes, em todo episódio, cada um de nós dá uma nota de 0 a 10 pro filme, ou nesse caso, pra temporada da série. Depois a gente soma, divide, faz a média e vê a nota que o Sábado 14 deu para a série, nesse caso. Marcel, vai daí.
Gostei da série. Eu gosto muito do cinema coreano. Sul-coreano. Há anos que eu vejo filmes e acho foda, eu acho muito legal essa questão de ver outra cultura.
Coreia do bem.
Não, é tu que tá falando isso, eu não falei
The nada. Good Korea.
Eu não falei nada.
Eu não tenho nada a ver com isso.
Eu gosto muito dessa, eu acho que até já comentou isso no Trent Busan, eu gosto dessa questão de tu ver como funciona certas coisas numa cultura totalmente diferente da nossa. Nesse sentido, a série é legal, eu gostei de como ela se desenvolve até o final, ela tem problemas que só tornavam ela uma série razoável que dá pra assistir. O final, pra mim, realmente estragou a temporada. Pra mim, me chateia o fato de eu ser enganado por motivos ruins. Isso é um troço que me estraga qualquer obra. É eu ser enganado por motivos ruins. Se tu quer me dar um plot e me passar a perna, que seja uma explicação boa, assim, que eu vá olhar e ficar, puta merda, como é que eu não vi isso e realmente isso aconteceu. Ah, um exemplo do conterrâneo deles, o Old Boy, é aquela coisa que tu vê assim de puta que pariu, blá, 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 tá. Então, isso me estragou a série. Fiquei bem chateado. Marcel, pessoa física, não vai ver a segunda temporada. Isso é certo. Pessoa jurídica, de repente, vai ter que ver. Mas a física, é certo que não vai ver.
O contrato te obriga.
O contrato me obriga. Então, eu vou dar pra série, vou baixar um round pra ela, vai ficar 5.
É daí, Paty.
Eu curti muito a série. Ela me entreteu bastante, assim. Foi uma série que me deu vontade de ver logo o próximo episódio. Eu concordo com a maioria das reclamações de vocês. Eu concordo com o final ruim, a virada do personagem ali do nada, virar o Yori Agami, querer ser o justiceiro de tudo, me irritou muito, assim, e a questão do velho também. Mas, ao contrário de vocês, o meu filtro é um pouco mais baixo, e apesar de eu achar o final ruim, o final não estragou tudo que eu tinha me divertido, entre várias aspas, porque eu não tava me divertindo necessariamente, né?
Ah, tá sim, a gente se diverte.
Não, eu não tava, pelo contrário.
Entretendo é a palavra.
A série me deu uma agonia do caralho, assim, em vários momentos. Por mais que a gente soubesse quem ia passar, quem ia ganhar e tal, ela me dava agonia. Ela é uma série violenta, ela não é digerível, assim, termina um episódio, tu fica meio esquisito. Mas ela tem buracos que me incomodam mais do que o final, sabe? A trama do policial, como a gente falou, me incomoda muito mais do que o final, de explicar que, porra, tem um velho que queria se divertir, que tinha um Silvio Santos lá no final, do que aquela trama do policial me incomodou muito mais do que isso. Eu acho a série muito bem feita. Parabéns pra Netflix por ter ganhado dinheiro em cima disso, ter botado dinheiro nisso e ter trazido pra gente mais uma forma de entretenimento de outro lugar. E eu dou 7,5 pra série.
Então, eu tava assistindo ela. Eu não tava me divertindo também, tá, Paty? Não me divirto com o jeito de morrer. Eu tava me entretendo.
Não, é bom a gente falar, né?
Porque estava, assim, mas não, mas é sério. Você
tá postando com mascarinha de bicho lá.
É. Fala do velho, mas tá aí, né?
É, a diferença é que é entretenimento. A gente tá se divertindo com a trama e com as cenas de gore também. Mas é com bonecos.
Ela não era uma série que eu, nossa, das melhores, nossa, aquela série que, puta, assisti de pau do braço. Não. Mas eu tava gostando, tava me divertindo, tava curioso pelos próximos episódios. Eu ia dar uma nota 7,5. Cara, o final podia aumentar ou diminuir, ou manter na mesma. O final ia ser importante. Mas até o sétimo episódio, oitavo episódio, são 9, né? Até o oitavo episódio, eu ia dar uma nota 7,5. Quando chegou, pra mim o final é muito importante, porque tu tá construindo tudo pra chegar lá. É aquilo que explica tudo o que aconteceu, é que dá meio que motivação. E aí, puta, mas me deu um tapa na cara, tão forte, tão preguiçoso, só um plot twist pra querer chocar e pra gente falar, caralho, eu era o velho o tempo todo. Ô, louco, bicho. Não faz sentido nenhum. Pra mim, ela perdeu muito, muito, muito. Eu dou nota 4 e não recomendo. Fico curioso pela segunda, porque pra mim não tem como a segunda ser boa. Mesmo, não importa como ela for. Ou vai continuar essa história, que pra mim já cagou, ou vai ser outro país, que a gente comentou, com outros personagens, só que vai acabar sendo mais do mesmo, tá ligado? Vai ser outras pessoas, mas na mesma situação, em joguinhos, coisas. Acho que vai ficar uma fórmula. E acho que a tendência dessa série é ficar bombada na primeira temporada, e era isso. Mas, de novo,
só 100%. Eu realmente acho que não. Eu acho que ela vai continuar bem. É que assim, ela teve tudo isso de visualização, né? E nisso contou nós três, sendo que dois não gostaram da série. Mas eu acho que vai, cara. O hype puxa pra uma segunda e tal. É muita gente, tá ligado? E cara, tem total mérito da série. Eu não tô desmerecendo a série em nenhum momento. É total mérito da série, da Netflix, do jeito que tá fazendo as coisas. Isso aí não tem explicação. Só que vai continuar rolando, cara. O Casa de Papel tá entrando aqui na sexta temporada já,
eu
quase.
Eu ia falar isso agora. A gente assistiu a primeira temporada da Casa de Papel. A Casa de Papel era, vamos invadir a Casa da Moeda e roubar tudo lá. Tá, a primeira temporada tinha esse objetivo. Aí vai invadir a Casa da Moeda de outro lugar? Não vai.
É muita moeda, coitado.
Aí tem mais coisa pra fazer. agora o desenrolar vai ser mostrar todo o esquema por trás, talvez o cara se infiltrando lá, tentando. Como...
É, porque ele tenta entrar, né? A gente não comentou isso. No final, ele tenta entrar de novo com o cartão que ele roubou de um cara.
Isso, e ele fala, eu vou atrás de vocês, coisas assim e tal. Então assim, acho que a segunda agora deve ser um pouco mais, digamos, policial.
Pode
por,
ser.
Por ser assim ser. E eu acho que vai fazer o mesmo sucesso do que fez, porque a Netflix sabe te criar carisma com personagens e querer que você, principalmente com o público-alvo dessas séries, né, que você quer continuar vendo ali, tipo Casa de Papel, que é o exemplo disso.
Sabe alimentar a fanbase, né?
Sabe.
O próprio Stranger Things já subiu, desceu, subiu de novo. Sim. E continua no hype.
E digo mais, a série não é a mais popular da história à toa. A Netflix botou muito dinheiro nisso, nesse sentido de propagar a série.
Foi rápido, né? Foi num mesinho ali.
O marketing em cima da série foi muito bem criado.
Ela é bem memificável também, então.
Exato.
A própria internet
já... Mas isso é muito óbvio que já foi ideia. Ah, isso
com certeza.
Só pra gente terminar. Vocês acham que vocês iam morrer aonde?
No primeiro. Eu ia morrer na boneca. Já
se mexendo na batatinha
mas
frita?
Mas óbvio, só não, no cagaço. Na batatinha. No cagaço.
Ah, no susto, foda-se.
Nossa, cara. O primeiro que eu vi se caindo do meu lado, eu já ia...
Puta. Tu ia sair correndo, toma.
Não tem, não, eu não ia sair correndo. Não, eu não ia sair correndo, porque eu achei uma atitude meio idiota, porque, né, tu vai...
Eu ia morrer no primeiro tapa na cara,
mas eu entrou. eu não ia cair no jogo do tapa na cara, na real. Não vai bater em mim,
foda-se. Tem um meme que é maravilhoso, que é o protagonista com o Trent Buzan, aí você quer jogar um jogo? Ele fala, não, aí sobe os créditos. Acabou a série.
Eu ia ser quase esse aí. Porque, tipo, o cara quer me dar dinheiro pra me dar um tapa na cara, tem uma coisa muito errada nesse cara.
Paty que ali, ó.
Ajuda. Mas tu conhece a Paty. Não, é diferente. Tu conhece a Paty.
Tu conhece até que ponto, né?
Mas... Ó,
eu já não sei se conheço, mano.
Agora eu tô na dúvida.
Ela termina com a média 5,5. Vamos pros e-mails e novidades das plataformas de streaming. Começa agora mais uma leitura de e-mails no podcast Sábado 14. Siga-nos nas redes sociais, @podcastsabado14, no Twitter e no Instagram. Acesse o nosso Padrim lá, dá uma olhada nas recompensas, nossas metas para ajudar a gente a prosperar. padrim.com.br/sábado14. Marcelzinho, quem quiser assistir Round 6 ou Squid Game, onde encontra?
Ele está na nossa queridíssima Netflix. Lá disponível, todos
somente
os episódios.
Somente lá.
E somente lá.
Porque é original. E o que entrou nas plataformas de streaming?
Vamos lá, falando dela... Entrou na Netflix, tem alguém na sua casa.
Queria aproveitar que o Marcel tá puxando da Netflix. A Netflix tem uma série chamada Filmes que Marcaram Época, que eles estão entrando na terceira temporada agora, mas na nossa temática, a terceira temporada tá melhor. E cada episódio é sobre um filme, eles falam sobre como foi gravado, tem entrevista com os atores, com os produtores, conta histórias do
toda a
produção.
Então.
É documental, é toda a produção do filme. Então, e nessa terceira temporada que estreou terça-feira, né? Tem o Halloween, A Noite do Terror, Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, Aliens, O Resgate e Um Estranho Mundo de Jack. Então,
tirando o Jack, nós gravamos de tudo.
E ainda tem Robocop Policial do Futuro. Príncipe em Nova York. Então, assim, a maioria dos filmes são décadas de 80, 70. Eu recomendo muito, 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 muito mesmo. A primeira temporada tem Caça-Fantasmas, por exemplo.
E dá pra pegar, eu posso escolher episódio, assim.
Pode, tu pode ver, se tu não gostar de, sei lá, Uma Linda Mulher e quiser ver sobre Jurassic Park, tu pode ver, tá tudo certo.
Seguindo então, no Google Play, tá entrando O Homem nas Trevas 2, nós temos episódio.
A gente vai gravar dessa merda ou não vai? Não
sei. Vamos fazer o seguinte, a gente enquete. Vai pedir, vou fazer enquete.
Mas no grupo do Telegram?
No grupo do Telegram, eles é que vão decidir, porque só padrinho agora vai ter direito de mandar na nossa vida.
Então, essa semana a gente bota o trailer, pra quem quiser ver o trailer, e bota a enquete. Gravamos dessa bosta ou não gravamos dessa bosta? De qualquer forma, se gravar só lá por novembro.
Não adianta tu mandar mensagem pra gente por fora, grava, se tu não for padrinho. Desculpa, dessa vez eu não quero
sua opinião. E se for padrinho, tem que se manifestar no grupo também. Não é lá no grupo, fora,
a gente
lá
vai conversar lá com vocês, tá, meus amores? Amo vocês.
15 pila tá dentro do grupo, hein? Soltei essa informação.
Coringa e Máquina da Vingança.
O palhaço.
Do Coringa. No Loki tá entrando Homem das Trevas 2, Zumbilândia, Coringa e Encurralada.
Então o Coringa tá dando promoção.
Tava no pacote mesmo. No Now tá entrando Homem das Trevas 2, Pânico 4. E aproveitando o ensejo, saiu o trailer do Pânico 5 essa semana. E eu curti. Então
eu fica a
dica pra galera olhar.
Não vi.
Ah, o Paty. Mas vai tá tri.
Porque não gosto de ver trailer, mas eu confio em tudo que o Pânico me entregar.
Vai tá tri, hein, Paty. Vai tá tri. Tá numa vibe que vai ser show.
Eu vou... Sabe o Marcel com o Halloween? Vai ser eu com o Pânico.
É, e eu tô sentindo essa vibe assim, de tipo, pá, vai fazer um bagulho e vai seguir o ritmo bom da história. Ainda no Now, entrando em entrevista com o Vampiro, Amizades Desfeitas 2, Dark Web, Pequenos Monstros, Medo Viral, Coringa, Hora do Pesadelo, o remake de 2010, Olhos Famintos 3, O Exorcista 3.
O Exorcista 3 é o 2, tá? Pode assistir que é a continuação. Se tu viu só o original de 73, pode pular pro 3. O 2 não faz sentido nenhum.
Não, obrigado.
É a sequência direta. É ok, é bem ok.
Hora do Pesadelo, O Mestre dos Sonhos. Eu não lembro qual que é a numeração desse. Eu acho que é o 3 ou 4. Rainha dos Malditos, Frankenstein de Mary Shelley, Os Demônios de Dorothy Hill, Mills.
4.
É o 4. E Hannibal. Na Apple TV tá entrando O Homem das Trevas 2, O Orfanato, Convenção das Bruxas de 90, o original, o bom. Rejeitados pelo Diabo, Horror em MTV de 2005, o remake. Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas.
Bom filme. Pra te terminar lavando de chorar.
Lindo.
No Telecine tá entrando Coringa. Na Claro tá entrando Máquina de Vingança. No Prime tá entrando Wither e A Mansão. E no Darkflix tá entrando O Exorcista 2, O Herege, o que o Romulo falou precisa. Pra olhar. Saló, ou 120 Dias de Gomorra. Boa sorte quem foi ver esse filme. A Maldição do Lobisomem, O Gato Preto e No Escuro da Floresta. E essa semana é isso.
Eu gostei da No Escuro das Florestas, eu diria esse nome.
Paty, primeiro meio da semana do teu bichinho de estimação.
É, o remake do Otávio Alexandre. E-mail silencioso. Emoji bonequinho com sem boca.
Muito bem, Otávio. Parabéns. Próximo e-mail de Moacir Andrade. Aqui rolou um probleminha. Eu acho que ele, na configuração, botou em branco. Dá uma olhada se tu vai mandar pra outras pessoas pra não notar isso. Às vezes na configuração a fonte tá branca ali.
Ou foi uma piadoca.
Eu acho que não. E o assunto é, em um lugar silencioso, quem é cego só se foge. Buenas amigos do Samstag 14. Só porque eu gosto de alemão mesmo. Tudo bem com vocês aqui? Não, tudo bem com vocês? Aqui tá. Está tudo SUS. Tamo indo.
Tá.
Não. Sou Moacir Andrade, do Rio de Janeiro, e este é meu primeiro e-mail para o Sábado 14. Seja bem-vindo. Porém, já sou um velho conhecido do CMM e dos Podrinhos. Olha aí o outro podcast da parte.
Sim.
Sem mais delongas, vamos lá. Falando sobre a minha experiência com o filme Um Lugar Silencioso, eu sou deficiente visual, parcial, ou seja, tenho baixa visão. Logo, assistir esse filme para mim foi um pouco complicado, pois só consigo assistir filmes dublados, pois minha visão não me permite acompanhar muito bem as legendas. Eu já estava muito tempo querendo ver esse filme, mas por motivos óbvios nunca parei para vê-lo. Mas como tento ver todos os filmes indicados por vocês antes de ouvir o episódio, que é o corretíssimo, decidi dar uma chance ao filme. E aí eu acho massa ver a trocadilhos à parte, ver a visão dele sobre esse filme, pra ver como é que é. Eu tenho um primo que é deficiente auditivo, eu quero perguntar pra ele se ele já viu esse filme, pra ver como é que é pra ele, que deve ser curioso, enfim.
Mas é total de...
ele é total.
Aparelhinho.
Não é total. E o pior é que ele é Libras, né? Nos Estados Unidos é outra língua. É então não.
Sim,
vai,
tem
não
isso também. Dependendo. Libras de cada país é diferente, é. Igual a nossa língua.
Isso é uma cagada,
é que
né?
Que nem não é Libras, né? Porque o Brás é
outro brasileiro. Nome.
É Libreua.
Olha aí.
É sério isso,
Marcelo? Não, não. Não,
Marcelo.
Não, o do Brás é sério. Libras sim. É língua brasileira de sinais. Mas dos Estados Unidos eu não sei como é que se chama.
Caralho.
Achou que eu e a Paty era muito mocorongo, já achava que era Libreua.
Vocês estavam acreditando na minha. Vocês acreditaram na minha piada ruim?
Eu tava pensando no
Braz,
ué, não no Libreu.
Libreu, ó. Não, o Braz é brasileiro mesmo, Brasil.
Que liga que eu olho aí.
Minha baixa visão é tão baixa que na época das TVs de tubo, eu cansei de tomar choque no nariz vendo TV. Estáticazinha no nariz. Deus salve o inventor das telas de LED. Enfim, foi bem difícil acompanhar as legendas do filme, mas consegui entender o básico para acompanhar a história. E que história, meus amigos. Curti tanto que até já vi o parte 2 do dia seguinte, que foi mais difícil. Difícil ainda. ainda pra ver, pois na plataforma nada oficial que eu pude ver ele, não possuía as legendas em português. Não consigo entender a aversão que algumas pessoas têm aos filmes dublados, pois sem eles, pessoas como eu, sem contar os analfabetos, que ainda são muitos no Brasil, fora Bolsonaro e Lula 2022, não conseguiríamos ver praticamente nada dessas maravilhas que é a Sétima Arte. Sei que nada é perfeito e que por mais maravilhosa que seja a dublagem BR, sei que às vezes as empresas dão umas rateadas bem feias, vídeo Luciano Huck enrolados. E séries como Fear Walking Dead pareciam ter sido dubladas pela equipe de dublagem de South Park, que apesar de ser uma ótima série, a péssima dublagem faz sentido, pois creio que faça parte das vezes. Sou um fã incondicional da dublagem dos dubladores brasileiros, pois sem esse trabalho, não sei o que seria desse amante da bela arte e eu não teria emprego. Uma coisa que não entendo é que todas as vantagens das novas tecnologias de áudio, como o Double Atmos e o DTS:X som 3D, não são trabalhados no áudio dublado, somente no original. Uma pena. Já me alonguei demais nesse e-mail e já estou indo embora. Abraço quentinho no coração de todos vocês. Cara, sobre o lance da dublagem, eu acho que é um negócio que é essencial, tem que ter, justamente pela acessibilidade, no teu caso, de qualquer outro problema que a pessoa tenha, deficiência, condição, ou até de não saber ler mesmo. Mas é que é aquele lance, se tu consegue ler a legenda, tu sempre vai pegar mais a essência da obra no original. Mas tem mais é que olhar como tu vai entender melhor.
Como tu preferir.
É importante, assim como a gente gosta de ver o material, um áudio original, se a pessoa simplesmente quer ouvir dublado, tá no direito dela, completamente.
É exatamente o que eu sempre bato na tecla. Por exemplo, eu tô assistindo uma série agora que tem o Steve Martin, e eu sou já, desde os anos 80, eu sou acostumada com a voz da dublagem dele. Eu prefiro ver a série dublada porque eu quero ouvir a voz da dublagem do Steve Martin, quero ouvir a voz dele.
A única coisa que é 100% errado e Deus abomina é assistindo às vezes. Tá liberado.
E podcast, inclusive.
Daí eu
discordo. É, porque tu não edita.
Um beijo aí pro Moita, que tá maratonando a gente, já botando avançado essa bodega. Vou enfiar o tabuleiro na cabeça dele.
Marcel,
vamos lá, e-mail de Gabriel Rossidi, Um Lugar Silencioso.
E aí, meus apadrinhados mais quietinhos da Sunstag 14, tudo em riba.
SMR. Ele botou um sussurrando ali pro Marcel ler sussurrando.
Muito nervoso.
Um dos meus filmes prediletos da atualidade. Puta que pariu, que filme foda. O fato do filme ter diversas partes em que se fica só o som ambiente é sensacional. Tive o prazer de ver o 2 no cinema e foi uma experiência do caralho. Paty, pode ver sem medo, não vai se arrepender.
Eu amo que a Paty odeia esses spoilers sentimental. E é sempre o Gabriel, nos grupos, é sempre. Ela fala, não quero saber nem se tu gostou ou não. Paty, esse é bom.
Eu amo o Gabriel Zid, eu amo de verdade esse cara, assim, é uma pessoa que eu faço questão de conhecer um dia, mas para de falar que você gostou do filme, que você acha sensacional, porque eu não tô querendo saber disso, cara.
Ela quer te conhecer, mas vai te bater.
Diferente de mim, que vou receber pra apanhar da Paty, tu vai ser de graça.
Vai ser de graça. Falando em cinema, no último final de semana eu fui assistir A Casa Sombria. Filme excelente, pelo menos pra mim. Me borrei em várias partes e isso não acontecia há tempos.
Nunca ouvi falar.
Fica a dica pra um futuro episódio. Vou mandar o trailer aqui pra vocês verem, se quiserem.
Eu acho que ele falou de cinema. Então deve estar no cinema.
É. Por hoje é só. Um beijo do Dindo e tchau.
Manda no grupo lá se tu não mandou ainda.
A benção, Dindo.
Aliás, voltando aqui. O Gabriel Zid é meu padrinho, então ele pode...
pode dizer se gostou ou não.
Pode. Tá tudo certo.
Não, mas vou fazer a categoria mais alto, então.
Dá opinião. Categoria da opinião do filme.
Manda, faz o seguinte agora. Tu manda a tua sensação com o filme no bot de spoiler. Que aí eu decido se eu quero ver ou não.
Aí tá justo. Ó, filme tal, daí põe o botzinho.
Isso.
Aí tu abre o spoiler, é o número de estrelinha que ele deu. Próximo e último e-mail, Paty. Inclusive, eu fiquei surpreso porque tivemos 4 e-mails. Um dele, do Otávio Alejandro, não falou nada. Então tivemos 13 e-mails. E, porra, é um dos episódios que mais tá desempenhando bem em audiência.
Não dá pra entender essa galera.
Não quiseram participar, amigos? Ou é feriado? Vocês...
Todo mundo com um teclado mecânico faz barulho pra digitar e ficar
com medo? Eu acho que a pessoa tá cansando do coisa. Se tu não quer mandar e-mail, tiver com preguiça, alguma coisa assim, entra no grupo do Telegram. Ou vai lá no post do episódio e dá uma contribuição lá, do tipo, porra, gostei do filme. Não, faça mais desse tipo, alguma coisa assim.
Lucas nos abandonou, né, também, esse corno.
Ah, desiste dele.
Nossa, caminhoneiro, tá tinha duas semanas sem dá satisfação também, que eu não sei se as frutas estão chegando nos lugares.
Aqui eu tô com melão aqui no Rio, então ele deve ter passado por aqui.
Será que o Zé Trovão pegou ele?
Cilada, Bino. E-mail de Júlio Luiz Flores, Sound of Silence. Fala, gurizada do Sábado 14, tudo bem com vocês?
Tudo ótimo.
Eu sou o Júlio Luiz Flores, tenho 44 anos e moro em Dois Irmãos, Rio Grande do Sul.
Eu gosto que o Júlio, a gente já conhece ele, porque ele manda e-mail quase sempre, e ele continua botando o nome completo, a idade e a cidade. Todos vocês deveriam seguir esse exemplo.
Pois é, porque eu não faço a mínima ideia de onde as pessoas estão ouvindo a gente, a não ser o Júlio. Um Lugar Silencioso é um baita filme. Achei ele mais triste do que tenso. A morte de... Isso seria um spoiler?
Ah, que bem...
Vou botar o personagem. A morte de um dos personagens no início foi de cortar o coração e serviu pra mostrar de cara a característica dos monstrengos. Eu seria um que teria dificuldade em viver nesse mundo pós-apocalíptico, pois dificilmente fico quieto. Somos dois.
E a Paty? A Paty ia matar os bichos no grito.
Eu ia gritar dentro do ouvido deles o tempo todo. A atuação das crianças foi digna de alguma premiação. Júlio, a gente vai dar uma pulada aqui em determinadas frases todas, porque soam como spoiler pra quem de repente tá ouvindo o nosso e-mail e não viu O Lugar Silencioso, tá?
Mas nós curtimos.
É, a única coisa que mudaria nesse filme seria escalar o Nicolas Cage como pai.
Não curtimos. Manda e-mail lá, Paty.
É, pois ele provou que consegue ficar um filme inteiro sem falar nada. Cara...
Ele tinha que ser o prefeito do vilarejo.
É o único. É só mais uma prova do quanto esse cara é foda.
Eu te botar ele de prefeito do vilarejo. Ele Exatamente. Tudo quietinho.
Graças a vocês, entrei no hype da série Round 6. Desculpa, coisa que aí. Só abro exceção pra filmes e séries de super-heróis. Geralmente, os outros lançamentos assisto bem depois de todo mundo. Mas isso é assunto para o próximo e-mail. Olha. No mais, sem mais, até mais. Vida longa, sábado 14. Ih, Júlio, a gente quer saber se tu tá bem aí. Melhorou, tal.
Tava... Coraçãozinho, como anda o coraçãozinho?
É, como anda. Pra gente saber se a gente pode já voltar a te maltratar. Tá, eu continuo discutindo também. Porque aqui eu preciso saber da saúde dos meus ouvintes pra saber que nível que eu posso tratar eles, entendeu?
A gente tá com saudade de xingar.
Eu tô com saudade de uma polêmica pra eu mandar a pessoa a merda.
Marcelzinho.
Oi.
Semana que vem vai ser o quê?
Nós teremos um clássico do cinema de terror. Teremos Poltergeist, O Fenômeno.
Que é o original de...
O original
82.
De
82. E
hoje
encontramos.
Vocês podem assistir ele no HBO Max, no Oi Play, ou nos serviços pagos da Microsoft, do Loki, da Apple TV e do Google Play.
Fazia tempo que eu não gravava de um classicão assim, ignorando o Halloween.
É, e eu tô com a impressão que Fantasma não rolou, né?
Eu acho que não teve, né? Fantasma
não,
mesmo.
Nós tem... só falamos de demônio.
Demônio é fantasma? É. Demônio não é fantasma.
Mas
não.
Tem espírito na casa lá.
Ah, tem fantasma sim no Invocação do Mal.
É, tem fantasma.
Ah, mas
tem
não fantasma. É... Mas é esse
é o foco, né? É, esse é o foco, é o fantasma.
É, e os fantasminha... Eu gosto de um fantasminha. Não na minha casa.
É, eu vou mandar minha mãe.
Obrigado.
Eu falo com ela, tá de boa.
Fala visitar.
Rinha de mãe morta.
A tua tia.
Fala. Eu chamo a minha tia. Pra te botar a tua pra fora.
Rinha de mãe morta.
Tu tem o pai pra ajudar ainda.
Eu tenho minha mãe e meu pai pra ajudar. Olha, tem bastante pessoa morta pra ajudar, na verdade, mas tudo bem.
Até semana que vem, queridos ouvintes, e tchau!
Beijoca.
Tchau.